Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, a Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, o Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Ih, a gente não tá ouvindo você não, Wellington. Mas bom dia para ele, né?
Bom dia para o Wellington também. E vamos aos destaques do programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador José Pimentel, do Ceará, fala sobre a importância das provas documentais na CPI do Cachoeira.
Se nós quisermos ter acesso à remessa de divisas, à lavagem de dinheiro e um conjunto de outras questões, não é por depoimento que nós vamos chegar a isso.
No quadro Projeto do Dia, você ficará sabendo mais sobre a proposta que pode ajudar a prevenir reincidência nos crimes de pedofilia e agressão contra crianças e adolescentes. O autor é o senador Paulo Davim, do Rio Grande do Norte.
Cria um cadastro nacional de indivíduos que cometeram crime de abuso sexual ou violência física contra criança e adolescente.
O Senado é Mais Brasil de hoje também tem giro estadual de notícias e o quadro Som Brasilis, que hoje traz a música do sertão de Elomar. Mas para começar, com o pé direito, um dedo de prosa.
Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Hoje vamos falar sobre as defensorias públicas, que foram homenageadas esta semana no Senado Federal por conta do Dia do Defensor Público, celebrado em 19 de maio.
Esses profissionais existem para prestar assistência jurídica gratuita para pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado.
Os defensores públicos também trabalham a favor de grupos vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência.
A carreira, criada pela Constituição de 1988, deve ganhar um reforço até o final do ano, segundo o senador Gil Argelo, do PTB do Distrito Federal. O Ministério do Planejamento confirmou a abertura de 400 novas vagas na Defensoria Pública da União.
O governo também se comprometeu a convocar os candidatos já aprovados em concursos anteriores.
É que, segundo a Associação Nacional dos Servidores Públicos Federais, a Defensoria Pública sofre com o pequeno número de funcionários e com a falta de estrutura.
Atualmente, existem cerca de 480 defensores públicos em atividade. No ano passado, esses profissionais fizeram mais de 1 milhão de atendimentos.
Olha, 480 defensores é muito pouco para o tamanho do Brasil, uma população de 200 milhões de pessoas, né? Que cada vez tem mais noção de seus direitos e quer entrar na justiça, né? Para defender um direito, para poder, digamos, até também se defender de uma acusação contra ela, o que for, e que não tem dinheiro para pagar o advogado. Então, 480 defensores públicos é muito pouco.
Para o Brasil inteiro, né?
E é muito importante agora, esse novo concurso vai praticamente dobrar o número de defensores. Agora é interessante observar que o Senado já aprovou vários projetos em favor dos defensores públicos, entre eles o que muda a lei de responsabilidade fiscal e dá autonomia financeira e administrativa para as defensorias públicas estaduais, porque tem a federal, a Defensoria Pública Federal, e tem, cada estado tem sua defensoria pública estadual, né? Ou pelo menos essa é a meta, que cada estado tenha isso, né?
É verdade. Essa proposta, de autoria do senador José Pimentel, do PT do Ceará, foi para a Câmara dos Deputados, né? Foi aprovada no Senado e agora está em análise na Câmara.
A autonomia da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal também está sendo discutida no Senado.
Uma proposta de emenda à Constituição da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, estende à União o direito já garantido na Constituição às defensorias estaduais.
Para que um cidadão possa contar com um defensor público, ele precisa comprovar que não tem dinheiro para contratar um advogado.
Se a renda da pessoa for abaixo do limite de isenção do imposto de renda, basta que ela assine uma declaração de pobreza.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. E hoje conversamos sobre a Defensoria Pública. Então você sabe, se você tem qualquer questão na justiça, pode ser uma questão familiar, né, da vara civil, um problema de separação, né, qualquer tipo de problema desse tipo, não tem que ser uma coisa criminal, né, mas você precisa de um advogado, você não tem dinheiro para pagar o advogado, você tem que procurar um defensor público. E por isso que essa carreira da Defensoria Pública é tão importante para todos os brasileiros. Bom, agora em Brasília são 8 horas e 37 minutos e vamos de notícia com a Marcela.
Vamos lá.
Notícias.
Bom, começamos com um destaque de Mato Grosso. Acontece amanhã, 26 de maio, a 9ª edição da campanha de prevenção ao glaucoma do Hospital Universitário Júlio Miller. O público-alvo são as pessoas com idade a partir dos 35 anos e a expectativa é atender pelo menos 1.000 pessoas neste sábado. O glaucoma é o maior responsável por cegueira irreversível no mundo. É uma doença silenciosa, sem sintomas até os estágios mais avançados, por isso é essencial prevenir. Estamos falando desse mutirão em Mato Grosso, Ivan, mas a campanha de prevenção ao glaucoma é uma iniciativa que ocorre em nível nacional, em razão do Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que é exatamente amanhã, dia 26 de maio.
Muito importante essa dica para os nossos ouvintes. Né?
É verdade. Contando aqui uma experiência pessoal, minha mãe tem glaucoma e, por ser uma doença que também tem fatores hereditários ali no meio, todo ano eu tenho que fazer aqueles exames preventivos, né? Que são um exame super rapidinho para ver pressão ocular. Então, quando for ao oftalmologista, sempre lembrar, porque nem todos fazem isso.
A pressão ocular. Esse exame indica se você está com início de glaucoma, então.
Quando a pressão está muito alta, a partir dali você tem que fazer outros exames para confirmar ou não o glaucoma, né? Mas esse exame da pressão ocular é super rápido, pode ser feito na consulta médica do oftalmologista e te deixa mais tranquilo, né? Principalmente quando você tem casos. Muitas pessoas ficaram cegas por falta disso. Porque no caso do glaucoma, o glaucoma só começa a incomodar você quando você já está com um problema mais sério, né? No caso da minha mãe, quando ela começou a sentir um peso no olho, dali a pouco ela já perdeu um percentual de visão. Então, é muito importante essa prevenção, né? É essencial a prevenção. Então, você que está em Cuiabá, tem 35 anos ou mais, não se esqueça, atendimento gratuito para prevenção do glaucoma amanhã, sábado, no Hospital Universitário Júlio Miller. Muito importante. Olha, vamos agora para o Rio Grande do Norte, uma notícia do Diário de Natal. Apesar das chuvas registradas no estado, 30 dos principais reservatórios de água do Rio Grande do Norte, entre barragens e açudes, atuam abaixo dos 60% de sua capacidade de volume, né? Além disso, as zonas rurais dos municípios potiguares são as que mais sofrem com a ausência de chuvas no interior do estado. Por outro lado, considerando os 44 principais reservatórios do estado, o Rio Grande do Norte alcança atualmente uma capacidade total de 70%. Bom, embora 139 dos 167 municípios potiguares tenham decretado estado de emergência pela ausência de chuvas, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos avalia que o estado possui ainda uma boa reserva hídrica e que, no longo prazo, não há problemas de abastecimento nos municípios, sendo descartada uma previsão de colapso. Que bom, e a gente ontem, Ivan, deu uma notícia aqui sobre as chuvas na capital e essa diferença, né? No litoral tem chovido, né? Em alguns casos até
é demais,
caso, né, de alagamento, mas no semiárido, realmente no interior,
E é um problema de vários estados do Nordeste, que no litoral muitas vezes chove tudo e não significa automaticamente que vai chover em certas áreas do interior.
É verdade. Mas vamos acompanhando aí também essa situação. Agora vamos ao Ceará. O jornal O Povo informa que os fortalezenses estão comprando carros novos com desconto de até 10%. Segundo o gerente de concessionárias da capital, a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, já foi incorporada ao preço dos veículos. O diretor comercial da Guarautos, concessionária Fiat, Daniel Dubarrevitz, será que eu acertei?
O nome é difícil.
Eu tenho medo de nome...
Dubarrevitz.
Dubarrevitz, né? Eu tenho medo de nome estrangeiro por causa disso. Me enrola demais. Ele explicou que a montadora já enviou às concessionárias uma nova tabela de preços, né? Já atualizados, e a expectativa deles é a melhor possível. Ainda não há previsão de quando as vendas de quanto as vendas devem crescer com o estímulo do governo.
O objetivo foi esse mesmo do governo, aquecer, né? Estimular, né, as vendas de automóvel para aquecer a economia.
E o destaque agora é da Gazeta do Acre. Levantamento do IBGE aponta que o Acre foi o estado com maior volume de vendas no comércio varejista no primeiro trimestre deste ano. No mês de março, as vendas no varejo no Acre apresentaram um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. De 16 estados com resultados positivos na comparação com o mês anterior, o Acre apresenta o maior percentual de crescimento, 3,7%, ficando à frente do Espírito Santo, Pará, Amazonas e Rio Grande do Sul. É com você, Ivan.
Ok, Marcela. Este é o Senado é Mais Brasil, transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E agora vamos ao projeto do dia. Hoje o senador Paulo Davim, do PV Potiguar, fala sobre proposta de criação de um banco de dados nacional com informações sobre pessoas condenadas por pedofilia ou agressão a menores.
Projeto do dia.
O projeto do dia de hoje tem como objetivo principal prevenir a reincidência nos casos de abuso sexual ou agressão física contra crianças e adolescentes. É o PLS 633 de 2011. A ideia do autor, Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, é que juizados, varas criminais, varas de infância e juventude, conselhos tutelares e delegacias da criança e do adolescente tenham acesso a um banco de dados nacional com informações sobre pessoas condenadas por crime de pedofilia ou violência contra menores.
Nós apresentamos um projeto de lei que cria um cadastro nacional de indivíduos que cometeram crime de abuso sexual contra criança e adolescente ou violência física contra criança e adolescente. E esse cadastro, contendo dados pessoais e dados relevantes, sinais, relevância, fotografia, perfil psicológico, modus operandi, enfim, todos esses dados que possam estar à disposição de instituições que lidam com a criança e com o adolescente, como, por exemplo, conselhos tutelares, vara da infância e adolescência, Ministério Público, que possa servir como a fonte de consulta.
Se o projeto virar lei, quem trabalha diretamente no acolhimento ou na defesa dos direitos de crianças e adolescentes teria como acessar pela internet informações pessoais como nome, data de nascimento, endereço, antecedentes criminais, características físicas e perfil psicológico. O senador Paulo Davim acredita que essas informações vão ajudar a evitar novos crimes contra crianças e adolescentes.
O indivíduo comete um crime de abuso sexual contra a criança ou um adolescente num estado, se transfere para outro estado e, de repente, consegue um emprego numa escola infantil, como professor de criança ou alguma instituição que lida com a criança. Então, está colocando aquela criança em risco, porque os trabalhos apontam que esse tipo de crime, eles são reincidentes. Então, os indivíduos que cometem esse tipo de crime, eles costumam reincidir na infração. Portanto, é importante que se tenha esse cadastro até para facilitar um evento atual busca desses indivíduos.
Para Paulo Davim, a legislação deve ser implacável na punição de quem viola os direitos da criança e do adolescente.
É mais um instrumento à disposição da sociedade no enfrentamento desse crime hediondo, desse crime que revolta toda a sociedade. Porque eu entendo que a criança, ela não suscita outro sentimento a não ser o sentimento de proteção. E os indivíduos que são desprovidos desse sentimento, que cometem atrocidades contra a criança, realmente são indivíduos que precisam ter legislação, sempre submetido a legislações duras, rigorosas, para coibir-nos da reincidência de crimes como este. Portanto, a gente precisa ter legislação implacável.
E você, o que achou do projeto de lei que permite acesso do Poder Judiciário e dos Conselhos Tutelares a banco de dados nacional com informações sobre pedófilos e agressores de crianças e adolescentes? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Se preferir, use a internet. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br. A Rádio Senado também aguarda sua participação no Twitter e no Facebook. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Pois é, o projeto do dia que você ouviu hoje está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que essa Constituição decide se realmente esse projeto, e qualquer outro projeto, né, é legal realmente, se não desrespeita a Constituição brasileira. Isso. Então, essa Comissão de Constituição e Justiça está em todas, né? Realmente, tudo que é projeto tem que receber o parecer, né, a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, que é importantíssima aqui no Senado. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, a música do sertão de Elomar. O baiano Elomar Figueira Melo é um cantor, compositor e violeiro nascido em 1937 no seio de uma tradicional família de fazendeiros de Vitória da Conquista. Ele começou na música, ainda criança, influenciado pelos cantadores, violeiros e repentistas sertanejos e também pelo canto das festas religiosas. Depois de um tempo exercendo o ofício de arquiteto, voltou à música, se dedicando então a compor sobre o universo rural. Elomar manteve um cuidado especial de preservar o linguajar do sertanejo no seu canto, geralmente ridicularizado pelos defensores da língua culta por falar de maneira formalmente incorreta. Já sua construção musical foi inspirada na tradição dos trovadores medievais. Seu trabalho musical ganhou o respeito e admiração do público, crítica e colegas. Um deles, Vinícius de Moraes, chamava Elomar de o Príncipe da Caatinga. Seus discos solo ou com parceiros populares e eruditos se tornaram referência da música regional e apresentam um vastíssimo leque estético. Neles, ouvimos cantorias, galopes estradeiros, óperas, antífonas e altos, entre outras manifestações influenciadas pela tradição ibérica e árabe que a colonização portuguesa levou ao Nordeste brasileiro. Elomar é um artista avesso à exposição de seu trabalho na mídia e até mesmo nos palcos. Ele preferiu viver longe das grandes metrópoles e recluso em sua fazenda, criando bodes, o que inspirou o cartunista em fio na criação do personagem Francisco Orellana. Mesmo assim, algumas de suas composições ficaram relativamente famosas, como O Violeiro, música que a gente ouve agora, gravação de 1973.
Cantar no cantor e primeiro as coisas lá da minha modernais, que me fizeram errante violeiro. Eu falo sério e não é vadiais. E pra você que agora está me ouvindo, juro até pelo santo menino. Vis Maria, que ouve o que eu digo. Se for mentira, me manda um castigo. Ah, pois, pra o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola num cadeiro. Viola, forria, amor, dinheiro não. Cantador de trovas e martelo, de gabinete, ligeira e moirão. Ai, cantador, já correu o mundo inteiro. Já intercantei nas portas de um castelo, de um rei que se chamava de João. Pode acreditar, meu companheiro, depois de ter cantado um dia inteiro, o rei me disse fica, eu disse não. Para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola no cadeiro. Viola, forria, amor, dinheiro. Se eu tivesse de viver obrigado, um dia e antes desse dia eu morro. Deus fez os homens, os bichos, tudo forro. Já vi escrito no livro sagrado que a vida nessa terra é uma passagem. Cada um leva um fardo pesado. É um ensinamento que deixa modernais. Eu trago bem dentro do coração guardado. Ah, pois, pra o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola no cadeiro. Viola, forria, amor, dinheiro não. Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter. Mas só depois de pena pela estrada, beleza na pobreza que é viver. Vim ver na procissão o louvado seja o balação das casas abandonadas, coro de sangue nas portas das igrejas e o ermo da solidão das estradas. Ah, pois, para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola no cadeiro. Viola, forria, amor, dinheiro não. Espiando tudo do começo, eu vou mostrar como faz um pachola, que enforca o pescoço da viola, revira toda a moda pelo avesso, e sem a reparar se é noite ou dia, vai longe cantar o bem da forria, sem um tostão na cuia o cantador, canta até morrer o bem do amor. Ah, pois, pra o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola no cadeiro. Viola, forria, amor, dinheiro não. 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 Viola, forria, amor, dinheiro não.
Ouvimos o violeiro com Elomar. No Som Brasílios de hoje, a música do sertão, do cantor, compositor e violeiro baiano, Elomar.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
Pois este foi o Som Brasílis de hoje. Agora vamos aos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli, ok?
Destaques do Senado. Um dos destaques desta semana foi a vinda do contraventor Carlinhos Cachoeira ao Congresso Nacional. O bicheiro foi convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga suas relações com agentes públicos e privados. Mas, orientado por advogados, Cachoeira não respondeu aos questionamentos.
Constitucionalmente, eu fui advertido pelos advogados para mim não dizer nada e não falarei nada aqui. Somente depois da audiência que nós vamos ter no juiz, se porventura achar que eu deva contribuir, pode me chamar que eu virei para falar.
As audiências na justiça estão marcadas para a semana que vem e, por isso, os integrantes da CPI decidiram convocar Cachoeira novamente em junho. Diante do silêncio do contraventor, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, ressaltou a importância de se obter provas documentais para o avanço nas investigações.
Nós não estamos diante de um filme americano que o réu vem e confessa. Ele está muito bem assessorado pelo Dr. Márcio. Ele não vai confessar, isso não vai ocorrer aqui. Depois do seu depoimento na justiça, ele não vai confessar absolutamente nada aqui, senhor presidente. Nós precisamos de prova documental. Temos que respeitar o direito constitucional de todos.
Outros parlamentares têm a mesma opinião, como é o caso do senador José Pimentel, do PT do Ceará.
Se nós quisermos ter acesso à remessa de divisas, à lavagem de dinheiro e um conjunto de outras questões, não é por depoimento que nós vamos chegar a isso. É pela quebra do sigilo fiscal e bancário dessas empresas, ora formais, ora laranjas, que operaram.
A Comissão Parlamentar de Inquérito já aprovou uma série de pedidos de transferência de sigilo bancário, fiscal e telefônico dos envolvidos. A CPI deve votar um requerimento para a quebra de sigilos da matriz da Delta Construtora.
Destaques do Senado.
E agora voltamos às notícias regionais com a nossa colega Marcela.
Notícias.
O Diário de Natal informa que um débito de 3 milhões de reais do governo do estado pode resultar no fechamento do Hospital Doutor Rui Pereira. A unidade funciona no imóvel e com os equipamentos do antigo Instituto de Traumatologia do Rio Grande do Norte, o ITORNE, por meio de um contrato de 200 mil reais mensais que começou a vigorar em setembro de 2010. Ao longo desses 21 meses, apenas 6 foram pagos. Os proprietários que já ganharam uma ação na justiça determinando o pagamento do débito irão esperar até a próxima semana por uma resposta da Secretaria Estadual de Saúde Pública. Caso contrário, outra ação judicial será ajuizada, dessa vez pedindo reintegração de posse do local. E a Tribuna do Acre informa que em Rio Branco, 75% dos terrenos imóveis estão irregulares, pois a maior parte das áreas da capital acreana foi ocupada por meio de invasões. Na lista da falta de registro estão escolas, postos de saúde e outros prédios públicos que não podem receber recursos federais para reforma ou construção de novos imóveis. O assunto foi debatido em audiência pública com representantes do Ministério Público Estadual e vereadores. Sem a documentação devida, os imóveis públicos só podem ser reformados por meio de recursos da própria prefeitura. Os parlamentares municipais devem apresentar projeto de regularização fundiária para solucionar o problema. E um destaque agora do Mato Grosso, a Gazeta de Cuiabá informa que a concentração de abates nas unidades do JBS Friboi em alguns estados brasileiros motivou reunião entre deputados federais com o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Vinícius Carvalho. Segundo o levantamento dos parlamentares com apoio dos produtores, o grupo detém cerca de 50% do mercado no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. No Acre, chega a 90%, o que está preocupando os pecuaristas, principalmente com relação aos preços da arruba do boi. Segundo o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Homero Pereira, do PSD de Mato Grosso, essa situação é prejudicial ao consumidor, ao produtor e à economia brasileira. Com você, Ivan.
Então, está chegando ao final o programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acreana em 100,9 MHz. Então, até segunda-feira, quando voltamos com O Senado é Mais Brasil.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.